Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Ao longo desta semana, o programa Eclésia vai estar à conversa com o Frei Fernando Pedrosa Cabecinhas, ele que esteve durante 11 anos em Timor. Atualmente é provincial da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos, em Portugal, mas não esquece os 11 anos que teve em Timor a iniciar a Ordem dos Franciscanos Capuchinhos neste país asiático, com tanta tradição e, de alguma forma, muito ligado ao sentimento e à emoção dos portugueses. Frei Fernando, obrigada por mais uma vez estar connosco. Durante 11 anos esteve neste país asiático e iniciou a presença da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos lá. Foram pelo menos 11 quaresmas que lá viveu.
A diferença não é tanto pelos momentos celebrativos, que esses são os que temos aqui, e em termos de programa de celebrativo cristão, Timor vive as celebrações normais que se fazem em qualquer parte do mundo. Não foge muito, digamos, a celebração em si e a vivência neste sentido de atividade pastoral. No entanto, o enquadramento, digamos, social em que vivemos estas celebrações é que marca um pouco a diferença.
Concretamente, em que é que se sente isso?
Na participação dos fiéis para estas
em
celebrações, que ao contrário daqui, lá acontece em grande número nestes momentos mais, digamos, de cerimónia. É um povo que gosta muito de cerimónias e então é capaz de acorrer em massa para uma quarta-feira de cinzas, para receber as cinzas, porque é um gesto, é uma cerimónia, mas já no domingo seguinte já não vai à missa. Mas isso é uma coisa que impressiona nestas celebrações, digamos, da Quaresma e Semana Santa. O iniciar da caminhada é marcante, depois falta depois.
Vai faltando o fôlego.
O fôlego, e essa é uma das características também daquele povo. Não é perseverante, digamos, naquilo que se propõe.
De qualquer forma, as importantes celebrações eles não as esquecem.
Sim, a festa do padroeiro, o Natal, a Páscoa, aquelas celebrações assim que são as principais e de facto devem ser marcantes, ficaram muito na alma deles. Falta é o sentido, não apanham sempre é o sentido, a implicação que isso deve ter depois na sua caminhada, não é?
Este Evangelho do segundo domingo da Quaresma, que escutámos no passado domingo, fala da transfiguração, relata a subida ao monte de Jesus com três apóstolos, Pedro, Tiago e João, em que eles querem ficar no cimo da montanha, montar três tendas e ficar ali a rezar. Eu imagino que a montanha em Timor tenha um significado também muito especial. O Frei Fernando Cabecinhas muitas vezes deve ter subido o monte em Timor e se calhar feito ali um local para rezar.
Sim, de facto as montanhas mais altas e principais eu nunca subi, que será o Ramlau e o Matabian, mas aquelas montanhas aonde eu tinha que subir para me encontrar com as pessoas e com o povo de Deus, subias muitas vezes. Lembro particularmente a montanha em Soibada, na Nossa Senhora de Aitara, aonde todos os anos os cristãos, não só da Diocese de Balcão, mas agora de todo o país, se juntam em peregrinação. As vezes que tive que montar ali a tenda com os cristãos da paróquia de Laleia, que eu acompanhava, noites frias. Timor é quente, mas quando subia ali passava a noite, dava para tremer de frio. E de facto, e depois também a tenda. A tenda também é uma coisa muito normal neste povo e particularmente nos momentos festivos, porque há um casamento. Quando se junta muita gente, a maneira de os acolher
é montar uma tenda.
Quando se faz a festa do padroeiro, da padroeira, monta-se a tenda para a confraternização. Para qualquer coisa de festa ou de juntar pessoas, para alguns momentos menos festivos, como pode ser um funeral, para tudo se monta uma tenda. E a tenda, de facto, é assim para agregar as pessoas, para para as ter juntas e para viver momentos juntos muito especiais.
O que é que Deus diz no cimo da montanha de Timor?
Pois, diz-se a Ele mesmo, na revelação dEle mesmo, antes de mais, na obra da criação, porque das montanhas de Timor pode-se avistar facilmente e quase sempre o mar, que é um espetáculo, de facto, uma obra-prima de Deus. O mar pois nos revela também a imensidão do próprio Deus. Vemos também, pois, toda a natureza que nos envolve, de montanhas, de verdura, de arbustos, e vemos sobretudo as pessoas na sua condição, não sempre tão como deve ser, muitas vezes com as carências manifestas nas casas que avistamos, nas pequenos casebres, casinhas, telhados de zinco, paredes de zinco ou de madeira, ou então, nas melhores hipóteses, de uns blocos que ainda não tiveram possibilidade de ser rebocados ou pintados. E sobretudo, vemos a vida das pessoas a quem somos enviados para as servir. As minhas idas à montanha têm também um percurso muito concreto de estar com o povo a quem Deus nos enviou. E quando eu tomei posse da paróquia de Laleia, como primeiro pároco daquela paróquia, que foi também nessa altura criada, uma das minhas preocupações foi ir até onde estão os fiéis a mim confiados. E alguns estavam em montanhas, na zona mais da montanha, onde o carro não pode ir. Mas a pé...
Há que pôr o pé na estrada.
Fui então subindo e descendo montanhas, outras vezes atravessando as ribeiras, muitas vezes a água me chegou à cintura, passou da cintura para cima, a tentar encontrar as pedras onde devia pôr o pé para não resvalar e cair. E de facto, aí não avistava tão longe, mas avistava o perto dali, aquelas pessoas que me estavam confiadas. E foi uma experiência muito gratificante para mim e também para as pessoas que não tinham tido ainda esta possibilidade de ter lá um missionário, de ter ali a Eucaristia na sua própria aldeia.
De facto, o pároco não deve esperar só que o povo vá ter consigo, mas deve ir ao encontro do seu próprio povo, seja na montanha, seja na cidade, seja no campo. No seu caso concreto, foi à montanha?
Foi à montanha, ou então naqueles lugares mais distantes em que, naturalmente, a dificuldade era maior para eles de ir ter comigo do que a minha para ir ter com eles.
É o Frei Fernando Cabecinhas que está com a Eclésia nesta noite e há de estar nas próximas noites também. Esta semana fazemos, de alguma forma, um caminho quaresmal com o provincial da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos em Portugal, ele que esteve 11 anos em Timor e aqui nos conta e aqui nos recorda, deixando o seu olhar iluminar-se também a partir destas recordações de vivência, de espiritualidade, de sacrifício, mas também de trabalho pastoral que realizou durante 11 anos em Timor, junto daquele povo. Vamos, ao longo desta semana, continuar a conversar com ele. Não perca, aqui na Antena 1, todas as noites, às 22h45, mas agora é tempo de Minuto Positivo. Hoje é o ator e encenador Júlio Martin que lhe fala.
Somos seres olhados. Quando os nossos braços ensaiarem um gesto fora do dia-a-dia, ou não seguirem a marca deixada pelas rodas dos carros, ao longo da vereda marginada de chopos, na manhã inocente ou na complexa tarde, repetiremos para nós próprios que somos seres olhados. E haverá nos gestos que nos representam a unidade de uma nota de violoncelo. E onde quer que estejamos, será sempre um terraço a meia altura, com os, ao longe, por muito tempo estudados, perfis do Monte Mário ou de qualquer outro monte, o melhor sítio para saber qualquer coisa da vida. Teoria da Presença de Deus, Rui Belo.
O Minuto Positivo de Júlio Martin leva-nos ao final deste programa. Amanhã estamos de volta com o Frei Fernando Cabecinhas para continuar a encontrar as vivências quaresmais e não só desta experiência que ele teve durante 11 anos em Timor. Eu sou Lígia Silveira, tenho estado consigo ao longo destes dias. Volta amanhã a estar connosco, então, aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Até lá, tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.